Após a explicação que já foi dada para esta substituição, direi ao jeito de introdução o seguinte. Em novembro de 1987, na sequência do Sínodo dos Bispos sobre os Leigos em Roma, em outubro desse ano, antecedendo o Congresso Diocesano de fevereiro de 88, mais tarde, a propósito do Congresso Diocesano sobre o Vaticano II, em fevereiro de 2000, e mais recentemente, a propósito dos 50 anos do Vaticano II e dos 20 do Catecismo da Igreja Católica, tenho colaborado, quer a nível paroquial, vicarial ou diocesano, na apresentação de temas idênticos ou muito afins à vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Como se verifica pelo programa, o que foi pedido à doutora Manuela Silva foi uma reflexão sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja, sendo que a sua atuação, e não só a sua, no mundo, estará mais afeta à conferência que se segue. Contudo, e como se vai verificar, a missão dos leigos não pode ficar acentuada apenas, nem sequer como acento tónico, no interior da Igreja, sendo que a sua especificidade é exercida prioritariamente no interior do mundo, se assim me posso expressar. E a doutora Manuela Silva vai dizer isso mesmo ao falar da responsabilidade dos leigos no interior da comunidade eclesial, porque fazem parte integrante da mesma, e na relação da Igreja com o mundo, sendo essa uma marca não exclusiva, mas específica do leigo. Ao aceitar esta substituição, dada a impossibilidade da presença da oradora convidada por motivos de força maior, como ouvimos, achei uma atitude simpática da sua parte o envio de um conjunto de slides em PowerPoint que de alguma forma condensavam em itens vários a sua conferência, para poder facilitar o trabalho de quem a substituísse, dado o avançado da hora, digamos assim. A reflexão anterior atrás referida sobre temas afins ajudou-me, em cima da hora, a dar corpo aos seus itens, mas fez questão de seguir a lógica que preside aos referidos slides e apresentá-los sequencialmente e na íntegra no decorrer desta comunicação. Assim, comecemos por salientar as referências bibliográficas que a doutora Manuela indicou. Os dois documentos conciliares que considerou matriciais para a sua reflexão, a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, da qual ontem ouvimos bastante aprofundamento, e a Gaudium Spes, a Constituição Pastoral sobre a relação da Igreja com o mundo, e que também percebemos que o principal redator terá sido João Paulo II, vimos ontem no documentário. Salientam ainda a exortação apostólica pós-sinodal, o tal sínodo referido atrás em 88, Christi Fidelis Laici, de João Paulo II, exatamente, de 30 de dezembro de 88. Será importante começarmos por identificar o cristão leigo. Afinal, o que é ser leigo? Qual é a sua característica, a sua identidade? Leigo deriva da palavra grega laos, que quer dizer povo. Laos sempre foi empregue para definir o povo de Deus. Portanto, é profundamente errada a ideia, se é que alguém ainda hoje a tem, mas aqui e ali ainda aparece, de que a Igreja é constituída por um somatório de classes, sendo uma delas a de leigo. Aliás, primitivamente, a Igreja teve uma coloração laical, na medida em que nasceu exatamente assente no chamamento divino de vários que pertenciam ao povo de Deus, talvez possamos dizer na sua faceta mais global e mais humilde, e não pertenciam a classes definidas, importantes ou estratificadas. Basta lembrar a total inserção no laos, no povo, no sentido menos estratificado, portanto mais global e mais humilde, dos apóstolos e de Nossa Senhora, e essencialmente do próprio fundador e fundamento da Igreja, Jesus Cristo. Assim, o termo leigo não foi primitivamente empregue por oposição ao de sacerdote ou religioso, no conceito que lhe damos muito ainda hoje, mas sim por oposição ao que não é consagrado ao Senhor e por isso não pertence ao povo de Deus. É exatamente esta noção, algo esbatida antes do Vaticano II, que o Concílio quis realçar. Ser leigo é ser consagrado ao Senhor por consequência do batismo. Portanto, ser consagrado ao Senhor não é específico apenas dos sacerdotes e religiosos. A diferença radica essencialmente na função, ministério, serviço ao povo de Deus que daí advém. Por isso seria muito mais explícito, em vez de dizermos sou leigo, sou padre, sou religioso, disséssemos sou cristão leigo, sou cristão padre, sou cristão religioso. Quer dizer, em vez de leigo, padre ou religioso ser um substantivo, passar a ser um adjetivo, digamos assim, porque está a classificar, a colorir uma determinada maneira de ser cristão. A Constituição sobre a Igreja, no número 31, explicita o que é ser cristão leigo. Por leigos entende-se o conjunto dos fiéis. Por haverem sido incorporados em Cristo pelo batismo e constituídos em povo de Deus, e por participarem a seu modo do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, realizam na Igreja e no mundo, na parte que lhes compete, a missão de todo o povo cristão. Este número continua dizendo que a índole secular é própria e peculiar dos leigos. Digamos que é a parte que lhes compete e por isso ninguém melhor que eles para assumirem, no meio do mundo, a beleza da afirmação inicial da Constituição sobre a relação da Igreja com o mundo logo no seu primeiro número. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada existe verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração. Centrando então um pouco mais a lente no nuclear da imersão do cristão leigo em Cristo e, consequentemente, no seu povo, referido no número 31 da Lumen Gentium, os fiéis leigos, ao serem incorporados em Cristo pelo batismo, são constituídos povo de Deus e desempenham o seu papel e desenvolvem as suas responsabilidades porque participam a seu modo do munus sacerdotal, profético e real de Cristo. O que quer isto dizer? O Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica, os cristãos fiéis leigos, explicita no número 14. Eis um novo aspecto da graça e da dignidade batismal. Os fiéis leigos participam, por sua vez, no tríplice munus sacerdotal, profético e real de Jesus Cristo. E continua. Trata-se de um aspecto que a tradição viva da Igreja nunca esqueceu, como resulta, por exemplo, da explicação que Santo Agostinho deu do Salmo 26. Escreve ele: David foi ungido rei. Naquele tempo, ungiam-se apenas o rei e o sacerdote. Nessas duas pessoas, prefigurava-se o futuro único rei e sacerdote Cristo. Daí que Cristo venha de crisma. Não foi, porém, ungido apenas a nossa cabeça, mas fomos ungidos também nós, seu corpo. Por isso, a unção diz respeito a todos os cristãos, quando no tempo do Antigo Testamento pertencia apenas a duas pessoas. Deduz claramente sermos nós, o corpo de Cristo, do facto de sermos todos ungidos e de todos sermos nele Cristos e Cristo, porque, de certa forma, a cabeça e o corpo formam o Cristo na sua integridade. Daí que os fiéis leigos participam no munus sacerdotal, pelo qual Jesus se ofereceu a si mesmo sobre a cruz e continuamente se oferece na celebração da Eucaristia para a glória do Pai e pela salvação da humanidade. Incorporados em Cristo Jesus, os batizados unem-se a Ele e ao seu sacrifício na oferta de si mesmos e de todas as suas atividades. E deste modo, os leigos, agindo em toda a parte santamente, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. A participação no munus profético de Cristo, que pelo testemunho da vida e pela força da palavra proclamou o reino do Pai, habilita e empenha os fiéis leigos a aceitar na fé o Evangelho e a anunciá-lo com a palavra e com as obras, sem medo de denunciar corajosamente o mal. Eles são igualmente chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na sua vida cotidiana, familiar e social, e a manifestar com paciência e coragem, nas contradições da época presente, a sua esperança na glória, também por meio das estruturas da vida secular. Ao pertencerem a Cristo Senhor e Rei do Universo, cuja festa celebramos hoje, os fiéis leigos participam no seu munus real e por ele são chamados para o serviço do Reino de Deus e para a sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espiritual, para vencerem dentro de si o reino do pecado e depois, mediante o dom de si, para servirem na caridade e na justiça, o próprio Jesus, presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais pequeninos. Mas os fiéis leigos são chamados, de forma particular, a restituir à criação todo o seu valor originário. A ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem, com uma ação animada pela vida da graça, sendo cuidadores da criação, como gosta de dizer o Papa Francisco, os fiéis leigos participam no exercício do poder, com que Jesus ressuscitado atrai a si todas as coisas e as submete com ele mesmo ao Pai, por forma a que Deus seja tudo em todos. A participação dos fiéis leigos neste tríplice munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei, encontra a sua raiz primeira na unção do batismo, o seu desenvolvimento na confirmação e a sua perfeição e sustento dinâmico na Eucaristia. É uma participação que se oferece a cada um dos fiéis leigos, mas enquanto formam o único corpo do Senhor. Com efeito, é a Igreja que Jesus enriquece com os seus dons, qual seu corpo e sua esposa. Assim, os indivíduos participam no tríplice munus de Cristo enquanto membros da Igreja, como claramente ensina o apóstolo Pedro, que define os batizados como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que Deus adquiriu. Precisamente por derivar da comunhão eclesial, a participação dos fiéis leigos nos tríplices mundos de Cristo exige ser vivida e atuada na comunhão e para o crescimento da mesma comunhão. Acabo de citar o número 14, da Christi Fidelis Laetis. Podemos concluir que decorre desta participação no tríplice munus sacerdotal, profético e real de Cristo, de pleno direito, a forma como a Igreja, sobretudo através da índole secular e peculiar dos leigos, age no mundo e deve fazê-lo ao jeito de fermento na massa. Algumas das características para a ação da Igreja no mundo tornaram-se mais claras e conscientes por influência do Concílio. A doutora Manuela Silva aponta algumas destas características que ajudam a Igreja a agir como fermento na massa. A realidade em que se inscreve o concílio, e vimos isso ontem bem, é reconhecidamente uma realidade plural e secularizada, onde a Igreja perdeu o protagonismo direto que outrora teve na cultura e na organização das sociedades e até no governo dos povos, como sabemos isso pela história. O lugar da Igreja no mundo da modernidade e da secularização é o de serva e pobre, por isso mesmo ser como fermento na massa, exatamente. Resulta, pois, que a posição da Igreja tem que ser uma posição de diálogo. A Igreja, pós-conciliar, só encontrará lugar na modernidade numa posição dialogante, com os anseios dos diferentes povos e culturas, numa atitude sincera de serviço à humanidade. Uma Igreja que procura empenhadamente respostas para os problemas inquietantes da justiça social, da equidade na partilha dos bens e das oportunidades de desenvolvimento, da sustentabilidade ambiental e da paz. Então, é importante vermos que a Igreja e o mundo, no sentido do mundo da existência onde as pessoas vivem o seu dia-a-dia, estão um para o outro em imanência mútua. A relação é, pois, de ímã mútuo, podemos assim dizer, e isto define, marca o tipo de relação que a Igreja deve ter com o mundo. A relação da Igreja com o mundo não é, portanto, pura justaposição, mas imanência mútua. A presença da Igreja no mundo significa assumir a interioridade do mundo na Igreja. E os cristãos leigos estão em posição privilegiada para fazerem esta ponte e trazerem esta interioridade do mundo para a Igreja. A relação da Igreja com o mundo não é, conclui-se à evidência, unidirecional nem apendicular, mas constitutiva, e isto é importante ter em conta, tanto para a compreensão da Igreja, quanto para uma compreensão cristã do mundo. Se a forma como a Igreja, sobretudo através da índole secular e peculiar dos cristãos leigos, age no mundo, já atrás dissemos, é o jeito do fermento na massa, numa relação de imanência mútua, isto leva-nos a concluir o óbvio, a Igreja deve estar ao serviço do mundo. Ou seja, estar no mundo, sem ser contudo do mundo, mas ao serviço do mundo. Porém, em que sentido? É preciso especificar. No sentido de que a Igreja se assume não como o centro da fé dos cristãos e a sua fortaleza protetora, mas como servidora da continuidade histórica da ação salvífica de Deus e aberta aos novos ventos do Espírito, que, aliás, não devemos esquecer, é Ele que conduz a Igreja. Portanto, rever em profundidade o rosto da Igreja, motivação de alguma forma trazida ou reforçada pelo Concílio Vaticano II, implica uma nova concepção do mundo. Quer dizer, as realidades terrestres e os sinais dos tempos passam a ser entendidos ou passam a ser redescobertos de forma mais consciente como história humana e lugar da autocomunicação de Deus. Ou dito de outra forma, passa-se a descobrir ou a redescobrir a dimensão encarnacional da fé cristã, que nunca é abstrata. Trata-se, pois, de recuperar, num mundo secularizado e plural, a dimensão profética a partir da riqueza do humano e praticar um jeito dialogante com todos os povos, religiões ou culturas. Um jeito que seja respeitador da sua diversidade, sem temor da diferença e enriquecendo-se com ela. Este espírito dialogante é, sem dúvida, uma palpável aquisição do concílio. Aqui chegados, verificamos uma evidência do Concílio Vaticano II. A Igreja é o povo de Deus. Esbatem-se, assim, as diferenças entre as hierarquias e reforça-se o alcance profundo da condição de discípulo, já que todos fomos batizados em Cristo, sendo o batismo o denominador comum, sine qua non, para se ser discípulo e não qualquer outra condição eventual. Mesmo se alguns, por vontade de Cristo, são instituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores, para o bem dos outros, quanto à dignidade e à atividade comum a todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo, reina entre todos uma verdadeira igualdade, diz a Lumen Gentium no número 32. Embora se infira já pelo exposto que os cristãos leigos têm responsabilidades específicas na edificação do corpo de Cristo, eles assumem-nas não só no interior da sua comunidade eclesial, de que são parte integrante, como na relação da Igreja com o mundo, pormenor já atrás referido. Comecemos pelo espaço da relação da Igreja com o mundo. Aqui, a missão dos leigos radica na resposta pessoal e concreta de cada um à sua própria história pessoal, ou seja, radica na relação que cada um estabelece com o mundo envolvente. Ora, neste espaço as hipóteses são praticamente infinitas. Gosto muito de enumerá-las segundo Paulo VI, o número 70 da Evangelho Enunciando. O campo da atividade evangelizadora dos leigos é o vasto e complicado mundo da política, da realidade social, da economia, e assim também o da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, dos instrumentos de comunicação social, e ainda outras realidades particulares abertas à evangelização, como o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional, o sofrimento. Nesta enumeração abarca-se, sem dúvida, todo o vasto mundo onde os humanos vivem e se relacionam. Entretanto, a doutora Manuela Silva pontificou-os em princípios orientadores para a presença dos leigos no mundo. A dignidade da pessoa humana, desde a concepção à morte natural. A igualdade fundamental entre todos os seres humanos e os seus correspondentes direitos e deveres. Todos os humanos são irmãos, porque todos são filhos de Deus. O valor do pai humano, o valor do trabalho humano. A importância da doutrina social da Igreja nas relações laborais. Hoje em dia, necessidade tão atual. O valor do matrimónio e da família. A Evangelho Enunciando diz que a família, como a Igreja, tem o dever de ser um espaço onde o Evangelho é transmitido e de onde o Evangelho irradia. Nos diferentes momentos da história da Igreja, a família mereceu a bela designação sancionada pelo Concílio Vaticano II de Igreja Doméstica. É importante, é indispensável, que os pais não se dimitam de transmitir aos filhos a sua fé. Alguns pensamentos do Papa Francisco no final do mês passado, no encontro de famílias em Roma, são de veras interessantes. Os sacramentos não servem para decorar a vida, mas que lindo matrimónio, que linda cerimónia, que linda festa. Mas aquilo não é o sacramento, aquela não é a graça do sacramento. Aquela é uma decoração. E a graça não é para decorar a vida, é para nos fazer fortes na vida, para nos fazer corajosos, para podermos seguir em frente, sem nos isolarmos, sempre juntos. É importante nas famílias saber-se perdoar. Porque todos nós temos defeitos, todos. Por vezes fazemos coisas que não são boas e fazemos mal aos outros. Tenhamos a coragem de pedir desculpa quando erramos em família. Para levar adiante uma família, é necessário usar três palavras. Três palavras. Com licença, obrigado, desculpa. Três palavras-chave. Valerá a pena ler por completo a sua comunicação às famílias facilmente encontrada na internet. O desenvolvimento humano como tarefa comum. Uma economia ao serviço das pessoas e das suas justas aspirações. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Uma saudável participação na vida pública, participação da qual os leigos não podem nem devem demitir-se. A unidade da família humana e a indispensável cooperação no plano mundial na promoção de uma paz justa e duradoura. Só os cristãos podem dar a única paz que promove, por sua vez, a paz duradoura, a paz de Jesus Cristo, a paz que dele receberam para a propagar entre os humanos. A opção preferencial pelos pobres não é por opção política, mas sim por mandato do Evangelho de Jesus Cristo. O encontro com as periferias sociais, existenciais, quaisquer que elas sejam, como tantas vezes o Papa Francisco chama a nossa atenção. Vejamos agora os cristãos leigos no interior da Igreja, o objeto principal desta conferência. No interior da Igreja, os cristãos leigos são chamados a colaborar com os seus pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e vitalidade da mesma, exercendo ministérios diversíssimos, segundo a graça e os carismas que o Senhor lhes dispensou. A missão dos leigos no interior da Igreja foi referida pela doutora Manuela Silva através da seleção de alguns aspectos. Na celebração litúrgica, é muito evidente a participação dos cristãos leigos em vários níveis da celebração. No antes, preparação do espaço, do ambiente, dos instrumentos de culto, etc. No decurso, como leitores, acólitos, cantores, ministros da comunhão, etc. E no depois, conduzem à Igreja os homens que porventura andem afastados. No ministério da palavra, acesso à teologia. O decreto sobre o apostolado dos leigos, no número 16, diz uma coisa muito interessante. Criem-se centros de documentação e de estudo, não só de teologia, mas também da antropologia, psicologia, sociologia, metodologia, para fomentar mais as qualidades dos leigos, homens e mulheres, jovens e adultos, em todos os campos do apostolado. Uma preocupação, portanto, abrangente, que nenhum aspecto da vida fique de fora, para melhor inserir na vida a palavra de Deus. Na organização da vida comunitária, estruturas sinodais, os vários conselhos pastorais e económicos e, eventualmente, comissões específicas para problemas específicos. A ação dos leigos dentro das comunidades da Igreja é tão necessária que sem ela o próprio apostolado dos pastores não pode conseguir plenamente o seu efeito, à semelhança dos homens e mulheres que ajudaram Paulo no Evangelho. Os leigos cooperam ativa e amplamente na transmissão da palavra de Deus, especialmente na instrução catequética. Contribuindo com a sua competência própria, tornam mais eficaz a cura de almas e colaboram também na administração dos bens da Igreja. Lembra também o decreto sobre o apostolado dos leigos. Com efeito, à medida que se avança na idade, revela-se mais cada um e assim pode descobrir melhor os talentos com que Deus enriqueceu a sua alma. e exercitar mais eficazmente os carismas que lhe foram dados pelo Espírito Santo para bem dos seus irmãos. Pelo que até a idade é indicada como um dom que deve ser posto a render para o bem comum. Na tomada de decisões, se as estruturas sinodais funcionarem com verdade, isto é, não apenas formalmente, mas na realidade, ou seja, se as consultas variadíssimas forem efetivamente feitas, discutidas e partilhadas, a tomada de decisões, mesmo cabendo aos pastores por inerência da sua presidência na comunidade, digamos assim, são facilmente assumidas por todos, porque todos sentem que a informação circula e todos se sentem a participar ao seu nível na decisão tomada. Porém, neste campo, talvez ainda não seja tão visível como noutros a participação dos leigos, mas é claramente um caminho que já começou a ser percorrido e que se sente começa a ser intensificado, nomeadamente com a existência dos vários conselhos consultivos, uma forma de participar nas deliberações, mas também com a entrega de setores pastorais específicos à responsabilidade de cristãos leigos, libertando, assim, os cristãos sacerdotes para o seu munus próprio e indispensável na edificação da Igreja de Jesus Cristo. Finalmente, a doutora Manuela Silva aborda a questão das mulheres. Pressupõe-se, obviamente, no interior da Igreja. É, contudo, muito curioso que ela não fez referência a nenhum item de reflexão, como fez nos outros assuntos, coloca apenas o título, a questão das mulheres, e um detalhe de uma imagem, muito bonita, sobre a Anunciação a Maria. Quereria ela dizer, com este pormenor simbólico, que associa a questão das mulheres a Maria Santíssima? Quereria ela dizer que é por aí, com a chave de leitura mariana, digamos assim, que faz a pergunta final da sua conferência, que perspectivas para o futuro, igualmente com uma imagem da abadia de Tamier, uma abadia de monges terapistas, que sugere o diálogo entre um elemento masculino e outro feminino, entretanto tudo ancorado no infinito valor da cruz, como pano de fundo, pedra de toque de toda e qualquer reflexão? Não posso de facto saber, mas, e dada a extensão da conferência, não quis acrescentar alguma reflexão ou pesquisa pessoal sobre o assunto, como fiz nos outros itens, para fazer a ligação entre os slides. Contudo, sugiro que, eventualmente, no debate, se desejarem, se troquem ideias sobre esta parte final tratada, aparentemente, de forma mais simbólica. Obrigada pela vossa atenção.